Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Hoje a professora Adilane Vilas Boas descobre como fatores sociais e psicológicos podem influenciar nossa saúde. Conosco no estúdio o Dr. Vitor Geraldi Hasse, professor da UFMG, e a psicóloga Fernanda de Oliveira Ferreira, da UFOP.
Bom, nós estávamos falando aqui inicialmente do livro, né, que vocês ajudaram a organizar, que chama Aspectos Biopsicossociais da Saúde na Infância e na Adolescência. Então, agora eu queria que você falasse, Fernanda, o que, que são esses fatores sociais que você se refere no livro?
Esses fatores sociais estão bem amplos, né? A gente pode pensar desde o nível socioeconômico mesmo, que interfere no estilo de vida da pessoa, nos hábitos alimentares, na prática ou não de atividade física, mas também existem os fatores psicológicos individuais, por exemplo, no caso de estresse, né? Porque o estresse, ele pode estar presente no ambiente, né? Depende da pressão do ambiente, mas a forma como o indivíduo enfrenta o estresse, não é, que são as estratégias de enfrentamento, se a pessoa tem uma estratégia de enfrentamento focada mais no problema, mesmo de forma racional, tentando resolver o problema, ou focada mais em aspectos emocionais, isso vai diferenciar até mesmo na forma como o seu corpo vai reagir, né?
Então... Me fala uma coisa, a questão da classe social, a gente consegue ver uma diferença de como que uma pessoa de uma certa classe social lida psicologicamente com um problema ou não?
Sim, existem diferenças, sim, né? E a gente pode encontrar, na verdade, que em muitos casos, né, dependendo do nível socioeconômico, a pessoa não tem nem muitas estratégias, alternativa mesmo para lidar, para buscar com o problema. Então, está, de repente, dentro de um emprego que é extremamente estressante, mas não tem nem estratégia para lidar com isso, para exigir algo de um chefe. Ela não tem, ela precisa de se meter, de repente, àquela pressão, até mesmo, às vezes, o que nós chamamos de assédio moral, né? Porque ela não tem outras alternativas. Já, enquanto outras pessoas que já têm uma até mesmo capacitação profissional mais elevada, ela tem outras alternativas, estratégias de buscar um outro emprego e, a partir daí, mudar a sua qualidade de vida também, né? Então, acaba influenciando, sim, a forma de enfrentar o problema.
Uma coisa que eu estava também pensando é que, quando a gente fala de classes sociais, né, diferentes, mais baixas, nós... Em princípio, a gente vê numa metrópole, né, esse tipo de profissional que você falou, né, que tem um estresse. Mas, às vezes, me vem à cabeça também aquela pessoa que mora no campo, né, que tem um nível social baixo, né? Mas será que ela também está com os mesmos problemas psicológicos?
Ela pode ter problemas psicológicos, sim, mas geralmente muda, né? Mudando o contexto, mudam os padrões de enfrentamento. Então, às vezes, para a qualidade de vida dela no campo, ela pode ter todos os aspectos básicos satisfeitos. Então, na verdade, para falar da sua qualidade de vida, só cada indivíduo pode falar, né? Então, é até difícil mensurar a qualidade de vida por isso, porque é algo muito subjetivo. Mas, nós encontramos diferenças quando a gente avalia zona rural, por exemplo, né? Porque o estilo de pressão ambiental é diferente.
O estresse é uma coisa muito relacionada com a vida urbana, né? Que a gente, por exemplo, numa comunidade rural, todo mundo se conhece, numa cidade grande, você encontra pessoas, começa no trânsito de manhã cedo, briga, né?
Quer dizer, a pessoa dá uma fechada. Você tem muitas pessoas, mas todo mundo no seu mundinho, né?
Que não deve obrigação nenhuma para você, que pode aprontar e sair impunes, né? É complicado. Nesse negócio das classes sociais e doença, tem muita coisa interessante. Os estudos, né, tem vários estudos feitos, por exemplo, no Serviço Público Britânico, tem um estudo famoso de Framingham, nos Estados Unidos, que eles mostram que as pessoas de classe social mais baixa, que têm, vamos dizer assim, uma posição subordinada, não têm cargo de chefia no serviço público, adoecem mais do que as pessoas que têm cargos de chefia. Existem vários fatores, né, relacionados a isso. Um deles é a própria, vamos dizer assim, falta de controle que o indivíduo numa posição subordinada tem. Quer dizer, o chefe tem mais poder, né?
Ele não manda a sua própria vida, né?
É, como dizia o Tancredo Neves, né? Que o poder é afrodisíaco. E a pessoa, quanto mais poder tem, mais ela vive.
É curioso, porque a gente imagina que a pessoa, quando está num cargo de chefia, ela tem mais responsabilidade, né? Ela poderia estar mais estressada por causa disso.
É, aí tem uns dados interessantes, que é a comparação com animais, né? Que, assim, as hierarquias sociais, elas não existem só na espécie humana, elas existem em animais, principalmente em primatas. Então, tem um pesquisador americano, Robert Sapolsky, que ele observou assim, ó. É, nos babuínos, por exemplo, a hierarquia é mantida na base da força bruta. Então, o macho alfa, ele se impõe sobre o bando na base da violência. E esses machos alfa, eles têm um sucesso reprodutivo maior, mas a saúde deles é pior. E eles, geralmente, quando eles caem, né, eles são dominados por um outro e eles, geralmente, acabam morrendo ou são feridos.
É um tiro no pé, né? De certa maneira.
É, com certeza. Eles são muito mais estressados. Em outras espécies, né, como, por exemplo, chimpanzés, onde a hierarquia é baseada mais numa coalizão social, mais numa política, os que estão no topo da hierarquia têm uma qualidade de vida melhor do que os que estão abaixo da hierarquia.
São bem tratados pelos outros.
Exatamente. Tem uma série de privilégios, os seus filhos têm privilégios também. Então, na espécie humana, parece que a gente tem mais o modelo do chimpanzé, né, do que o modelo do babuíno, né, que as pessoas que...
Será, Vitor?
Mais ou menos, é mais parecido, né?
Não, eu estou aqui imaginando, quando você falava, eu ficava imaginando que muitas pessoas que vão pelo poder, né, de certa maneira, quando chega lá, adoecem, né, às vezes vem um câncer fulminante, que elas acabam tendo que deixar esse poder, né? Tem esse lado também, você não acha?
É, mas o que os dados epidemiológicos mostram é o contrário, né? E tem,
que também, é essa coisa meio política, que ela, na verdade ele vai.
As pessoas que vamos dizer assim, que quanto mais alto na hierarquia social, na espécie humana, mais saudáveis, mais tempo as pessoas vivem, menos doenças elas têm.
É. Tá?
Melhora a qualidade de vida também. É, obviamente tem diferença. Você compara, por exemplo, qualidade de vida em diversos países, se vê discrepâncias. Por exemplo, assim. Nos países da Europa, geralmente é maior. Na Suíça, por exemplo, numa escala que vai de 0 a 10, na Suíça a média é 8,4, 8,5. Mas tem países, por exemplo, Hungria, União Soviética, na Europa, que tem um padrão de vida, por exemplo, melhor que o Brasil e tem uma qualidade de vida menor que a do Brasil. O Brasil é um dos que tem melhor. Nós ficamos na faixa aí, por exemplo, de 7,5, maior do que da Argentina, por exemplo. Tá? Então, tem assim, em geral, a qualidade de vida, quando são feitas comparações entre os países, quanto mais rico o país, maior a qualidade de vida da população, mas tem discrepâncias. Um lugar onde é muito alta é na Índia, que é em torno de 7,9 a média, tá? É maior inclusive que a brasileira. E a comparação, por exemplo, entre o Brasil e a Argentina é uma comparação chocante. O Brasil é 7,5, na Argentina, se não me engano, é alguma coisa em torno de 7. A diferença é pequena, mas ela existe.
Agora, você falando de qualidade de vida, eu fiquei curiosa, acho que eu já ouvi falar disso antes, mas como que é medido isso? Vocês trabalham com isso aqui?
Existem escalas de avaliação da qualidade de vida, né, que você tem que pedir para o participante, né, para o avaliado falar sobre a sua qualidade de vida. Porque realmente você não tem como avaliar diretamente a qualidade de vida só pelo... As escalas mais antigas também, elas avaliavam muito relacionada à motricidade, mobilidade, se a pessoa sai de casa, se ela tem cuidado da sua própria... se ela tem autonomia sobre sua vida. Mas isso foi percebido que, na verdade, não era a forma mais adequada de avaliar, porque é possível que uma pessoa, de repente, tem uma certa limitação funcional, uma limitação motora, mas ainda assim se sinta satisfeito com a sua vida, né? Então, hoje está muito mais relacionado com bem-estar, qualidade mesmo, satisfação com a sua vida.
Então,
né? Então tem escalas, questionários.
Esses índices, por exemplo, que foram falados pelo Vitor, né? Que o Brasil é maior do que a da Argentina. Então, foram grupos que foram, participaram de questionários desse tipo que você está falando.
Então as pesquisas são feitas dessa forma, né, com instrumentos já adaptados, né, para cada realidade cultural e que questionam para o próprio participante falar como que ele se sente, como que é a satisfação com a sua vida, né?
Então tem tido escalas. Uma mudança no sentido de hoje é mais para o sentimento dele de estar feliz.
É a sua própria percepção sobre sua vida, sobre sua felicidade, sua satisfação mesmo com a sua vida, né? Então, pergunta mesmo, você tem, se for com crianças, que a gente trabalha bastante com crianças, a gente tem até escalas que trabalham com faces, né? Rostinho mesmo, para a criança apontar como que você se sente em determinada situação. Aí mostra, tem as carinhas, que desse carinho.
Tipo, na escola.
Triste. É, aí você dá.
Em casa.
Isso mesmo, nos diferentes contextos, né? Em escola, em casa, se acontece isso, como que você se sente? Como que você avalia? Aí tem, aí a criança aponta, né? Um menino chorando, um menino só com a carinha triste, um menino bem feliz. Então, você vai avaliando nos diferentes contextos, né? Porque para a criança é mais fácil avaliar dessa forma. Então, as pesquisas, né, são feitas com amostras grandes, né? O ideal é que seja quanto maior, melhor, né? Para comparar nos diferentes países como que eles avaliam sua própria vida, sua satisfação com a sua vida.
Então, esses questionários têm que ser os mesmos para poder comparar, né? No mundo todo.
Isso.
Geralmente, assim, os questionários são complexos, mas tem um componente que se chama o bem-estar subjetivo.
Uhum.
Aí você chega para a pessoa e diz assim, considerando a sua vida em geral, qual é a satisfação que você tem com a sua vida? É, de 0 a 10. E aí a pessoa indica, né? E o interessante nisso é assim, que tem estudos que mostram que se você faz uma avaliação médica ou uma avaliação por uma enfermeira ou outro profissional de saúde e o bem-estar subjetivo e volta depois um ano, dois anos, três anos para ver o estado de saúde da pessoa, o bem-estar subjetivo tem uma capacidade maior de prever o desfecho futuro do que uma avaliação externa por um profissional de saúde. Então, ele é considerado...
Então, ele mesmo é capaz, né? Pessoa, mais capaz de fazer
isso,
sua avaliação.
É interessante, né? A pessoa...
Obviamente, em grupos grandes de pessoas, né? Quer dizer, pode ter um caso que não.
Individualmente
não, né?
Isso é importante, né? Porque, na verdade, no fundo, a felicidade depende da gente, né? De
com
cada
certeza,
um, né?
Com certeza, com certeza. A forma como você percebe a sua vida, né? Então, isso está muito relacionado. Então, por exemplo, a pessoa que já está mais deprimida, independente do que aconteça no ambiente, ela vai interpretar o seu mundo de uma forma mais negativa. A pessoa que já tem uma vida, já não está mais positiva, mesmo otimista, ela vai interpretar também todos os eventos de uma forma mais otimista. Então, isso acaba interferindo na sua percepção mesmo sobre sua vida, sobre sua saúde também, né?
Depois eu vou querer falar um pouquinho sobre essa questão da pessoa ser assim, né? Ou seja, até que ponto geneticamente ela está predestinada, né? Nós estamos com um programa marcado para falar um pouco sobre essa questão genética, mas a gente pode falar um pouquinho aqui hoje também, certo? No próximo bloco a gente vai falar alguma coisa.
Vamos para mais um intervalo. Na volta ou na Onda da Vida Especial vai descobrir se desigualdade social tem alguma relação com a nossa saúde. Já voltamos.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.